Olá!
Olá!
Viva Jorge, estou a ajustar boneco aqui, o enquadramento. Eu creio que o vídeo e o áudio estão ok, pelo menos eu aqui vejo e ouço bem, portanto, eu relembro que a conversa é gravada e passa amanhã no programa Português Suave, da Rádio Universitária do Minho. E vamos lá descobrir essas tantas coisas que o Jorge anda sempre a volir e anda sempre a fazer. Para quem não conhecer o trabalho, pode haver muita gente que não conheça, quem ouvir hoje e quem ouvir amanhã na antena da Rádio Universitária do Minho, vamos tentar partilhar o máximo de coisas com a malta, porque eu nem sei para onde começar, são muitos discos, é muita coisa. Nós normalmente aqui fazemos uma conversa bem tranquila, bem suave, sobre o percurso. Eu tenho muita curiosidade do ponto de vista da percussão. Diz-me, quando é que começas a encontrar o improviso? Ele está lá desde sempre?
Boa questão. Não, acho que não. Acho que o percurso normal acaba por ser sempre uma coisa mais standard, mais de imitar os bateristas que tu gostas. E acho que depois a improvisação veio com a descoberta do jazz. Quando eu comecei a perceber o que era o. Quando eu lembro de ouvir o primeiro tema de jazz, que ia no carro com o meu pai, e na Antena 1 passou um tema de jazz que eu penso que acho que era do Miles Davis, já não tenho certeza. E eu ficar fascinado com aquilo e ficar completamente vidrado, que não percebia como é que o baterista conseguia fazer tanta coisa ao mesmo tempo e com aquela complexidade toda. E eu acho que foi aí que descobri o que é que era o jazz. E depois acho que acaba por ser uma coisa um bocado natural, está dentro de ti a vontade de explorar outras coisas. E depois, quando comecei a perceber que havia bateristas e não só bateristas, mas muitos também saxofonistas, que mais do free jazz, comecei a ficar fascinado um bocado por esse mundo também.
Tu tens feito desde sempre, mas ultimamente muita produção. É difícil escolher. Eu vi-te há pouco tempo na Casa da Música com alguns meninos que eu conheço bem no palco. No fim estava uma chuvada torrencial, como tem estado, aliás. Foi muito fixe. Tu queres destacar assim um dos mais recentes projetos? Vamos falar de quase todos, vamos tentar falar de quase todos. E onde é que a malta pode ouvi-los? E onde é que tu gostarias que a malta adquirisse, ouvisse, em que formatos e tudo mais?
Olha, eu assim, os projetos mais recentes e aqueles que eu tenho tido mais tempo para pensar neles, e também acho que são esses projetos que eu quero agora levar para a frente, fora todo o outro trabalho que vai aparecendo e que vai surgindo. Mas estes projetos, se eu agora começo a senti-los que são meus, e é o Nelembe, que é um projeto, não é, a gente chama-lhe Dirty Afrobeat, mas que ainda não sei até para onde é que aquilo ainda vai, porque eu vou começar agora a pensar no segundo álbum e já tenho, se calhar, outras linhas para seguir também. E esse é um projeto muito, muito fixe, porque surgiu na pandemia, com experiências que eu fui gravando sozinho. Depois mandei esse projeto a um amigo meu, que é o Daniel Belo, que já conheço há imensos anos, canta muito bem, e disse: olha, mete aqui. Gravei as baterias, as guitarras, os baixos, teclados, tudo assim, de uma forma bastante tosca, e mandei-lhe essas gravações e disse: olha, mete aqui alguma, vê se metes aqui algumas vozes para a gente ver se faz alguma coisa, não é? Estávamos em tempo de pandemia, tínhamos algum tempo mais livre. E ele disse: epá, olha, vou meter aqui umas vozes, mas vou mandar isto ao conheço uma pessoa que é o Cabrita, que vou-lhe mandar estes temas, pá, e ele é a pessoa certa para tentar fazer aqui pôr aqui umas linhas de saxofone mais viradas para o Afrobeat. E foi engraçado, porque ele mandou isso, passado 3 ou 4 dias, o Cabrita mandou logo uma gravação, e eu, quando ouvi aquilo, disse assim: epá, era mesmo isto que faltava aqui, porque eu ainda não tinha pensado sequer nessa harmonia, nem nada disso. E eu disse: bem, tenho aqui mais de 3 temas, vou-te enviar, vê lá se ele tem tempo, se quer fazer isto assim na boa, sem compromisso, etc, etc. E ele foi fazendo coisas. E eu, quando fiquei com esses 3 temas, depois eu mandei aqueles discos todos na pandemia, não é? Aqueles 10 discos, durante aquela época, e mandei esse cá para fora. E há um amigo meu, que eu já conheço há algum tempo, que me disse, tem uma agência, e disse assim: epá, eu gosto muito desse projeto, eu quero agenciar esse projeto, e vou tentar já arranjar um concerto, etc, etc. E eu disse: olha, mas eu nem sequer tenho banda, eu sou só eu, O Daniel fez umas coisas, o Cabrita fez outras, eu nem sequer tenho banda. Mas eu vou tentar já arranjar um concerto. E o facto é que ele arranjou um concerto e isso foi mesmo foi o resto que eu, para eu me organizar e para pensar assim, eu tenho que agora arranjar uma banda, vou ter que. E isso foi altamente, porque eu sabia que dali a 7 meses, eu tinha 7 meses mais ou menos, ia ter um concerto, não tinha banda, não tinha temas ainda, só tinha 3 temas. E isso foi espetacular, porque deu uma grande pica e depois pensei assim, bem, eu sozinho não vou conseguir fazer isto. E concorri ao apoio da SPA, que foi espetacular, que permitiu depois juntar a malta toda, que fomos 11, que gravámos o disco, agora ao vivo só somos 10, mas esse apoio conseguiu juntar toda a gente em 2 dias, gravar, e depois também houve uma coisa muito engraçada, que foi... Há um ciclo, há um festival em Paredes de Cora, que é o ciclo de polinização, que me convidou para fazer lá qualquer coisa. E eu disse, olha, eu tenho este projeto, se vocês nos arranjarem estadia e forma de nós estarmos lá 2 ou 3 dias a ensaiar, nós vamos, paramos coisas e fazemos o concerto. Tá, e foi espetacular, porque o que aconteceu foi uma coisa que já não acontecia há muito tempo, e acho que é esse o lado fixe de ter bandas. Que eu também já não tenho assim, já não tinha há imenso tempo, que é quando juntas as pessoas e começas a perceber, ei, está aqui uma boa onda, está tudo divertido, isto só pode ser fixe. E foi assim um bocado isso que aconteceu. Portanto, e pronto, e agora já agarrei o projeto mesmo a tempo inteiro e com vontade de fazer mais coisas e tocar mais vezes. Claro que é um bocado difícil porque somos muitos, a banda é metade de Porto, outra metade de Lisboa, isso também foi uma coisa que eu quis fazer, que foi não tocar só com músicos daqui do Porto ou da região Norte, quis também envolver pessoal de Lisboa porque faz sentido e também a outra vibe também que é diferente da nossa.
Sim, opa, sem dúvida, eu acho que essa cena, falaste em várias coisas super importantes e também te passo a perguntar isso, que é, eu noto que alguns colegas e algumas pessoas começam a fazer as coisas de uma maneira diferente, e acho que é um bocado óbvio desde a altura da pandemia e tudo mais, isso que falaste de ter um timing e de lançares e olha, agora tem que ser, porque às vezes uma pessoa tem tendência, não é? A levar tudo direitinho, ou tirar isto fora, ou pôr aquilo, ou eu lanço isto, ou não lanço aquilo, ou então andas envolvido com muitas coisas, às vezes essa é a melhor maneira, não é? Ter uma data, ter um apontamento e as coisas fazem-se. E outro lado, esse lado orgânico, está com as pessoas e de agregar, ou seja, eu reconectei-me com imensa gente desde lá até agora e não parei, ou seja, estava muito no meu cantinho, estávamos todos cada um para o seu lado, um país tão pequeno, todos tão próximos, e às vezes estamos aqui com carreiras de 20 anos, que, por exemplo, como é o caso da tua, que é incrível, e muitas outras, com tanta produção e tanta coisa por dizer, tanta coisa por promover, não é?
Sim. Sim, não sei, também repara, nós, já, a nossa geração levou com este surgimento todo, não é, dos mídia e do Instagram, Facebook, etc, eu confesso que eu sempre tive muita dificuldade em me integrar com, eu tento pôr coisas no Instagram, não sei o quê, mas acho sempre que eu não sou, que sou um fracasso e que não tenho jeito para aquilo. E depois, de repente, por exemplo, neste caso, quando eu lembro, quando juntei a banda e consegui ter ali 10 pessoas a jantar e a estar todos juntos e a partilhar coisas, e ainda por cima acabamos sempre por nos divertir e nem sequer falamos às vezes de muita música, é completamente as coisas opostas. E tenho saudade disso porque eu comecei com uma bandinha, uma banda de baile, estás a ver? Eu comecei a tocar com uma banda de baile aos 14, 15 anos, nem tocava bateria, tocava teclas, era o organista, e lembro-me, pá, do que a gente se divertia e que aquilo era importantíssimo para nós, aquilo era mesmo incrível, se eu me tiver a alongar, vai-me interrompendo. Mas eu no outro dia estava encontrei uma pessoa que já não via há muito tempo, uma pessoa de Vila do Conde, e eu estava-lhe a perguntar, então, como é que está o teu filho, e não sei o que mais. Ele disse assim, olha, ele agora arranjou uma banda com mais ele e mais 2 miúdas e passam uns dias a ensaiar e a tocar, pá, e ele está super contente. E eu pensava assim, isto está tudo certo, isto é que é, porque isto é, não é? Eu acho que é nessa altura, quando tu tens 14, 15, 16 anos, que é super importante teres uma banda e teres os amiguinhos e ao mesmo tempo, quando tens um projeto desses, também te afasta se calhar de outros caminhos mais adversos e coisas mais que não fazem sentido. E pronto, e por isso é que eu também acho importante que haja o stop, que haja as bandinhas, que o pessoal se encontre só para tocar, não é? Porque é
Sem
importantíssimo.
dúvida, isso sente-se quando eu vi na Lema, na Casa da Música, isso sente-se a boa onda. Pronto, também conheço bem o Manel, conheço bem o Cabrita, pronto, e estava ali, estava a curtir, porque estava a reparar nessas coisas, mas sente-se essa boa onda, e sim, estava a sentir que vocês estavam mesmo a passar isso para a malta. E esse lado orgânico, tu crees que esse lado orgânico que está a fazer falta de alguma forma, ou seja, mas que se calhar ciclicamente ele vai voltar, porque não há como
Claro.
limitar, né? E vais, e na programação e tudo mais, esse lado orgânico, esse lado do envolver a malta à volta e das temáticas também.
Sim. Eu é engraçado porque eu acho que tu estás a falar de uma coisa super importante e é o que vai surgir, que é esse lado orgânico. Eu acho que está neste momento a começar outra vez a surgir. Porquê? Porque houve um pico se calhar, de uma certa mais individualidade, as pessoas andarem a ver pessoas talentosas no YouTube, tudo a procurar, a tentar fazer coisas rápidas, etc, etc, a desenvolver as suas cenas. Mas depois, eu também trabalho com miúdos, etc. E já apanhei miúdos que tiravam as coisas todas do YouTube, porque vinham ao tocar e explicavam. E depois, quando os punha a tocar com outros miúdos, não conseguiam. Percebes? Não tinham noção de tempo, não, só conseguiam tocar aquelas músicas àquela velocidade, daquela forma, e não se conseguiam integrar. E acho que depois, com a coisa da pandemia, a coisa se agravou, e depois, quando a pandemia acabou e tudo se abriu outra vez novamente, há um vazio gigante, há um vazio grande. E acho que agora as pessoas estão a procurar outra vez estar juntas e estar a fazer música em conjunto e estar a curtir com isso, porque acho que e lá está, é o que tu estás a dizer, é um ciclo. E acho que esse ciclo que eu acho que está a começar agora, daqui a 4, 5, 6 anos, vai ter outras repercussões. E repara uma coisa, há muitas bandas novas a surgir, mas se calhar há mais projetos a solo a surgir do que bandas. Tu, por exemplo, se vires as coisas que saem, por exemplo, no Portugal Rebelde, etc, etc, a maior parte, há imensos projetos a solo. Esses projetos a solo vão ter que, se calhar, daqui a 2, 3 anos, precisar de músicos ou precisar de pessoas para crescerem, porque depois num projeto a solo ou é muito bem conseguido ou é muito bem trabalhado. Ou então depois chega um ponto em que se calhar precisa de outras pessoas. E isso depois vai voltar a criar bandas, a criar músicas, as pessoas vão começar a tocar umas com as outras mais. Acho que sim, acho que o que tu estás a dizer está tudo certo.
Sem dúvida, olha, falaste, e foi mesmo na altura certa, falaste também da formação. Tu estás também envolvido com formação, trabalhas também, tens trabalhado com orquestra, não é? Com tudo isso. Queres falar desse lado da formação, o que é que tu tens feito? Porque é uma área super importante para mim, é uma área em que eu acredito imenso, é uma área em que eu adoro dar aulas, é uma coisa que falo com muitos colegas muitas vezes também, que a malta às vezes não gosta muito de dar aulas e preenche o seu horário, pronto, é compreensível, mas eu adoro dar aulas, eu sou feliz por causa disso que tu disseste, porque a malta que está na web não percebe que não tem contexto, falta-lhes o contexto é tudo na música, ou seja, eu estou a dialogar contigo, eu estou a tocar, tu fazes um padrão de uma coisa que eu conheço e eu respondo com outra coisa, e é isso que não tens num exercício recortado. Na área da formação, como é que têm sido as tuas aventuras? Já são longas.
Sim, olha, as aventuras já são longas. A mim interessa muito o lado mais não formal do ensino. Não, mas isto mais num aspecto criativo, ou seja, imagina-se, eu já não dou aulas de bateria há muitos anos. Deixei de dar aulas de bateria porque achei que eu não era um. Não tinha o entusiasmo que tu tens para dar aulas, por exemplo, e eu acho que isso é importante. É muito importante que um professor tenha um entusiasmo para cativar, e acho que isso depois tem um impacto grande nos alunos, não é? E eu achava que eu não tinha esse entusiasmo para dar aulas e deixei de dar aulas, mas sempre fiquei fascinado pelo lado criativo e a maneira da criatividade poder chegar a quase toda a gente. Não ser preciso ser um artista ou não ter muito talento ou ter tendência para tal, para fazer algo e para criar algo. Isso foi uma coisa até natural que surgiu na minha vida, porque em 2006 a Casa Música abriu o curso de animadores e eu estava a acabar a ESMAE, estava um bocado farto do jazz, estava um bocadinho farto de tocar com muita gente e até começar a achar aquilo até bastante um bocado desinteressante, porque parece que nós tocávamos só por tocar e para ver quem é que fazia solos, ou seja, faltava-me ali qualquer coisa, que eu não sabia o que era. E esse meu amigo disse, olha, vai abrir um curso de animadores, se quer, quer escrever com os ingleses, e eu inscrevi-me. E achei muita piada a maneira como é que se fazia música sem saber ler e nem escrever, posso dizer assim.
Sim.
E punha assim um grupo de 20 pessoas, que nem era, a maior parte deles podiam nem ser instrumentistas, a fazer música e a criar coisas. E eu assim, ah, nunca tinha pensado nisto. E então comecei a desenvolver um bocado isso e depois acabou por ser um processo natural e agora como estou na coordenador do programa educativo da Orquestra Jazz Matosinhos, também procuro que os nossos projetos que temos com as comunidades lá que sejam bastante criativos e eu acho que a criatividade é a coisa mais importante em qualquer quando se faz música ou quando se prepara alguma coisa, até para dar aulas é preciso ser criativo. Não é? Senão vai ser pegar um livro, abri-lo e dizer, olha, vamos fazer este exercício assim. Pois, mas se calhar há muitas formas mais interessantes de fazer aquele exercício e que o teu aluno diga assim, uau, realmente isto ia ser uma seca, fazer este exercício número 5, mas agora se calhar eu vou fazer o exercício número 5 a pensar de uma outra forma e torná-lo se calhar até mais musical. Porque eu acho que às vezes é esse o problema. Eu faço isso quando eu estudo bateria, estou sempre a pegar nas mesmas coisas, não ando a pegar em muitas coisas novas. E então, tento sempre pegar nas mesmas coisas e tentar estudá-las de outra forma, procurar impor-me a mim próprio formas de ler aquela frase ou de pensar de outra forma, e acho que esse aqui é o processo criativo mesmo do ensino, para tornar a coisa mais interessante, não é? Porque a bateria é um instrumento muito bonito, mas é um instrumento muito chato de estudar, sozinho.
Sempre foi difícil para mim, sempre foi uma coisa que eu percebi desde cedo, eu não vou conseguir estar 8 horas a repetir o stick control ou a fazer o accent and the bounce, quer dizer, eu adoro, mas eu não consigo, seja pelas dores de costas, ou seja enfim, por esse convívio que tu dizes. E a dada altura percebes isso, percebes que é trabalhar a pessoa e não os exercícios e os livros, é trabalhar a pessoa, ou seja, é isso que tu dizes, é escolher uma coisa que te diga alguma coisa, uma linguagem que te diga algo, e a partir dela, começar desde logo a fazer a tua voz, o teu diálogo, as tuas variações, ou seja, a bateria tem essa coisa incrível para mim que é, tu podes pegar, é como tu dizes, podes pegar numa frase e desmontá-la imensas vezes e ser sempre a mesma coisa e estás sempre a curtir com a mesma ideia, com a mesma frase, com a mesma cena e estás sempre a fazer uma coisa fixe para ti, é incrível. É um multi-instrumento, no fundo, não é? Tens ali aquela coisa toda.
Sim. Sabes, eu tenho feito isso recentemente, que é pegar num... mas até costumo fazer de uma forma que é sempre na bateria e começo a fazer qualquer coisa, até improvisar um bocado, mas quando encontro assim uma frase que eu acho, ah, eu gosto desta frase, tipo, fecho ali o ciclo e tento focar-me ao máximo para não começar a dispersar, agora não, e tento ficar ali, imagina 10 minutos só com aquela frase e ver o que é que acontece depois de andar ali à volta a passear pela bateria, e o resultado é espetacular, porque eu acho que não sei como é que é os outros instrumentos, mas eu aprendi por mim próprio que aprender a bateria é como se tivesses, tu tens que assimilar o máximo de coisas, mas assimilar sem grande pretensão de sobre ela. Tens é que assimilar e fazer ali, e depois, quando tu fores tocar ao vivo, quando fores tocar com uma banda, tu nem sequer estejas a pensar nelas e elas começam-te a surgir e a sair naturalmente, não é? Claro que há um trabalho, por exemplo, eu sou péssimo a fazer aqueles leaks de bateria, sabes? E eu de vez em quando vou ao YouTube e vou, vou agora estar aqui este leak de bateria aqui, estou para trabalhar no meu...
Number 5, number 7.
Exato, e eu até faço aquilo, mas depois, quando estou a tocar... Eu não consigo estar a tocar e a pensar, agora vou fazer este que vi, não sei o quê. Não consigo, não tenho essa capacidade. Há pessoas que têm essa funcionalidade. Eu não tenho. E então eu tenho que também saber lidar com os meus limites e com as minhas limitações e também, se calhar, com as minhas mais-valias. E então eu já desisti de fazer isso. Às vezes faço por prazer e porque gosto também de. Não é? Principalmente aquelas coisas de rock, até gosto, pá, de sentir a cena, mas depois, com a certeza que eu vou tocar, se for tocar, eu não vou fazer uma coisa dessas, porque o meu cérebro não vai ligar para fazer isso e vai fazer outra coisa qualquer que seja muito mais natural para mim, estás a ver? Por isso também é que somos todos diferentes a tocar, não é? Isso também tem essa piada.
Pá, incrível que estás a falar nisso, e estão aí, olha, muitos bateristas, e mando um abraço para essa malta toda que está aqui a ouvir. E colegas, músicos, está aí Manel e tudo mais. Sabes que quando eu fiz aquela brincadeira do YouTube, o que é que os músicos querem dos bateristas? Era esta necessidade que eu sentia de falar das coisas de forma natural, porque parecia que ou eras de um lado ou eras do outro, ou és técnico ou és groove, ou não sei o quê. Isso é tudo uma parvoíce, sinceramente, na minha opinião, ok? Porque é o que tu estás a dizer, é as pessoas são diferentes, são mesmo diferentes, e se começarem a tocar com essa liberdade, sem esse peso do. Epá, eu nunca vou ser o Bonham, eu nunca vou ser não sei o quê. Na nossa geração era um pouco assim, nós queríamos repetir aquilo, queríamos ser grandes e os melhores e não sei o quê. Depois começamos a perceber isso, começamos a perceber que a música é isso que estás a dizer, e eu concordo inteiramente contigo. Tranquilo, eu admiro, é precisamente isso, é aquelas pessoas que fazem coisas mesmo muito diferentes, que se expressam de uma maneira muito diferente da minha, é isso que eu gosto, ou seja, é isso que eu acho super interessante, e isso alimenta também a minha cena ao mesmo tempo. Porque tu começas pela reprodução, como tu disseste bem, e depois entras na cena que é a criatividade. Eu agora queria te perguntar sobre isso, que é uma das cenas que mais me fascina e mais me preocupa no trabalho com os alunos, que é, a malta acha que a criatividade é uma coisa assim estranha. Eu gostava de saber a tua opinião. O que é que tu achas que é e como é que ela se põe ao serviço?
Como é que se põe ao serviço? Ok. Esse é uma pergunta muito difícil, mas eu vou tentar dar-te a minha opinião.
Vou-te a tramar.
Sobre isso tudo, porque eu também tenho pesquisado bastante, quer dizer, não tenho pesquisado bastante, tenho sentido curiosidade muito sobre isso, o que é a criatividade, de onde é que vem a criatividade, o que é, como é que se... E eu vou, sei lá, olha, vou começar com uma frase que eu li no outro dia, que achei super interessante, que era do Picasso, que dizia assim, é uma frase que ele dizia assim, que espero que a inspiração me encontre a trabalhar. E eu li aquela frase e disse assim, isto faz todo sentido, porque a criatividade não surge do nada. Claro que há ambientes que podem propensar a criatividade, não é? Mas isso, o ambiente pode ser tu ires no carro, numa autoestrada e em teu cérebro vai para um sítio ou pode ser a tomar banho, como é normal, não é? Porque o teu cérebro vai para um sítio muito mais relaxado, etc, etc, e consegues já pensar em coisas. Mas no dia-a-dia, nós não estamos a tomar banho de 8 horas por dia, nem a andar de carro 8 horas por dia, não é? E o que tem acontecido, vou-te dar o meu exemplo, que é, tu tens de te pôr à disposição para que a criatividade aconteça. Ou seja, não podes ficar à espera que é amanhã que eu vou fazer aquela música ou que vou fazer aquele ritmo, ou etc, etc. Tu tens que trabalhar para isso, e o trabalhar para isso é às vezes é só sentares-te na bateria e começares a tocar um ritmo qualquer e que de repente até estás super relaxado em relação àquilo e que te dá uma ideia, aquilo desperta-te para uma ideia qualquer. Ainda ontem, olha, vou dar um exemplo do que eu acho que é um bocadinho de criatividade. Eu ontem à noite estava a ouvir um disco que já não havia há imenso tempo de percussões do Congo, um vinil que eu tinha comprado e acho que só ouvi aquilo uma vez e depois encostei a um canto, pus uma faixa a tocar, não sei o quê, na segunda faixa começa um ritmo e digo assim, ah, isto era uma ótima ideia para eu aplicar em Nelembe. O ritmo é espetacular, isto ficava aquilo já uma linha de baixo impecável, aproveitando. E eu acho que isso são bocadinhos de criatividade, sabes? Tens é que tu estás disponível para isso. Porque se puseres o disco a tocar e fores cozinhar, se calhar, não vais estar disponível para isso, não é? Ou se puseres música só enquanto estás a falar com um amigo, etc, etc. Se puseres música e por acaso estás atento para aquilo e estás ali assim, tá, eu vou ouvir este disco, eu gosto, eu não consigo ouvir música e trabalhar, ou consigo trabalhar a ouvir música, não tenho essa capacidade, é impossível para mim. Eu gosto quando de ouvir música, por acaso gosto de sentar-me e tentar ouvir, e foi isso que aconteceu ontem. Portanto, eu acho que a criatividade é um processo que tem que se trabalhar, e trabalha-se, é preciso. Por exemplo, no caso do instrumento da bateria, vamos falar do caso da bateria. Há um momento da tua vida em que a criatividade parece que não existe, porque só estás focado na técnica. E é normal e é fundamental que isso aconteça. Eu acho que o que é mesmo fascinante na vida é quando tu dás aquele clique e te desligas completamente da técnica e depois a tua técnica ao teu dispor para criares algo. E aí, isso é uma coisa que é difícil de conseguir. E eu lembro quando dava aulas, e eu acho que também foi uma das razões por que desisti um bocado de dar aulas, porque eu entusiasmava-me um bocadinho. E eu aprendi, sabes uma coisa, Rui? Eu aprendi imenso a dar aulas. Porque
Sim.
eu pegava num exercício para mostrar ao aluno, e de repente fazia o exercício e vinham assim coisas assim, ah, mas se eu fizer assim, isto é muito mais fixe, não sei o quê. E começava ali, e se calhar o aluno até ficava assim a pensar, mas eu não estou a perceber nada do que é que ele está a dizer, ou se calhar eu estava a andar passos, passos, passos à frente. Se calhar isso é um bocado de criatividade, de ser criativo. Mas eu, quando dava aulas, vinham-me imensas ideias para aplicações num simples exercício, estás a ver? E se calhar agora não tenho isso quando estou aqui sozinho, tenho que usar outro esforço, estás a ver? Mas era um ambiente, era uma situação que proporcionava isso. E eu acho que é como tens uma banda, vais para a sala de ensaios, e se tiveres com disponibilidade para criar, ainda por cima em grupo é muito mais difícil. Se não tiveres um ego muito grande e que possas depois começar ali a partilhar coisas, está tudo certo. E são esses os processos criativos. Claro, por exemplo, eu neste momento procuro, por exemplo, guardar as manhãs para tentar fazer algum trabalho criativo. E não, e isso implica, fazer músicas por encomenda, que também tenho, e pronto, isso faz tudo parte de um. Quando tu depois começas a fazer muitas vezes, já se mistura tudo. Já é tudo, já não há, não sei.
É como tu dizes, tens de te colocar no lugar. Às vezes há histórias curiosas. Às vezes estás na sala de ensaio e estás a tocar uma linha que até não valorizas, não validas muito e gravas. E um dia essa linha está numa música de um disco e tipo, há coisas assim, há coisas interessantíssimas nesse aspecto. Eu acho que também concordo contigo nesse aspecto. É posto a jeito da criatividade. Deste uma excelente resposta, é uma excelente dica. A malta que está aqui a ouvir. Está a levar aqui grandes dicas do Jorge, claro, tinha que ser. Ele não toca só bateria também, mas nós, antes de irmos embora, e daqui a pouquinho já vamos, porque nós temos que deixar para amanhã para o programa Português Suave, que passa na Rádio Universitária de Minho, algum espaço para o resto do programa. Isto vai ficar em podcast, malta. Se quiserem, para quem não conhece a Rádio Universitária de Minho, ela passa muito no Porto também, para quem estiver a ouvir no Porto. Temos uma dica, não é? Uma dica que. Vá lá, não é necessariamente emergente, mas nós chamamos aqui emergência às conversas que temos, porque acho que são todas emergências. Tu deixaste uma dica muito fixe, ainda por cima, também inclui aqui Malta do Minho também, não é?
Sim, é do coro de
Então, é o
Campo de Jerez,
Campo de Jerez, mas Cantadeiras, não é, Du?
Cantadeiras de Jerez. Sim, olha, eu recomendei este disco porque é engraçado, porque quando tu me pediste uma dica e que fosse nacional, eu tive assim alguma dificuldade, porque também estou um bocadinho fora do mercado. Mas esta banda, os Lavoisier, já é uma banda que é daquelas que vai-te passando assim pela frente o nome, e pessoas que viram e que disseram: adorei aquela banda, não sei o que mais. E eu nunca tive a oportunidade de os ver, Nunca os vi ao vivo. E só que acho muita piada este duo. Acho que são, olha, acho que é um duo super criativo e que foge de uma série de normas. Ou seja, eu acho que eles fazem o que eles querem. Estás a ver? Eu acho que isso é incrível nos dias de hoje, fazeres aquilo que tu queres, naquilo que tu acreditas e vais em frente. E pronto, e esta banda acho que faz todo sentido. E este disco, que é um disco, é o último disco deles, acho eu.
Aí
O
está.
disco chama-se Polifonias Singulares, volume 1. E é fixe, é muito, muito fixe.
Jorge, queres deixar aqui mais alguma coisa sobre o trabalho que vem por aí? O que é que pode ver? O que é que a malta pode ouvir? Onde é que pode ouvir? Qualquer coisa assim?
Sim. Então, olha, o Nelembro podem ouvir no Spotify, está lá o disco, podem comprar o disco em vinil, que foi editado pela Jazigo, está disponível na loja, na Circus, na do Rosário, ou na loja online da Vassar Bassan, também vendem o disco e em mais sítios, não tenho certeza agora onde. Esse podem comprar, que já saiu, tem uma capa magnífica do Rui Pinheiro, uma fotografia muito engraçada, chama-se Bourgeois. Para o ano, vou começar a preparar um novo disco para sair em 2025, no início de 2025. Dei este fim de semana também um concerto com um trio novo, com o João Mortágua e com a Olívia Pinto, que é uma baixista de 17 anos, que é filha de uma amiga minha, portanto eu via que havia pequenininha e ela cresceu, entretanto eu achei que ela fazia todo sentido e faz todo sentido para este projeto. Vamos gravar também no próximo ano para sair. É um trio de jazz, não é jazz, é um trio, vai para vários sítios, com composições minhas e do João Mortágua também. E para já é isso. Eu também preciso agora de parar um bocadinho, sabes? Estou a sentir que tenho que parar agora um bocadinho. Durante 2 ou 3 meses, vou continuar a ter algumas coisas de formação, vou ao Japão e também vou aos Açores, lá ao Tremor, fazer formação lá para o pessoal da ilha, que é altamente.
Isso.
E vai chegar a uma altura também de ficar aqui no estúdio, assim sentadinho, a organizar isto. Tenho muitas coisas no disco duro gravadas, ideias, e queria também ver o que é que vai acontecer. Acho que vou abrandar um bocadinho no geral.
Acho que fazes bem. Acho que é o ciclo de regenerador, ou seja, é a pausa lucrativa. Acho que faz.
É isso.
Jorge, isto foi uma bela conversa, Jorge. Muito obrigado por ter estado aqui. Foi incrível, a grande conversa que fica aqui para quem ouviu, para quem não ouviu, ouve amanhã na rádio, na antena da Rádio Universitária do Minho e fica também lá em podcast. Portanto, fica aqui mais uma emergência. É fixe, é fixe. Muito
Olha,
obrigado,
obrigado.
foi gosto
Obrigado,
grande.
Rui, pelo convite e agora espero ver-te ao vivo. Está bem?
Espero que sim, vamos ver. Eu estou a fazer o inverso, eu agora preciso tocar mais, ou seja, eu aqui há uns anos decidi voltar a tocar um pouco mais, quando era mais novo tocava muito, depois voltei-me para a formação e para as aulas e depois fiquei apaixonado por isso e demorei algum tempo a criar aqui uma estabilidade, como tu dizes, um sistema criativo e divertido de pôr pessoas a tocar minimamente bem e em pouco tempo. E então agora voltamos aos concertos, vamos ver o que é que vem por aí. Mas olha, aqui dois discos, portanto eu depois digo-te coisas,
Aí
eu
é,
digo-te
tá
coisas.
bem. Pronto, vai informando, tá bem?
Muito obrigado.
Obrigado,
A sério, foi
eu.
muito fixe.
Um abraço a todos os que estiveram aí ouvindo. Tá? Até já.
Até breve.